Nós agradecemos aqui ao Dr. Roberto de Canório e eu gostaria aqui para colocar do debate. Nós tínhamos, quando foi aprovado esse requerimento, senador Paulo Paim, houve ainda uma tentativa, eu mesmo ainda tentei no final da semana passada, de ver uma das entidades vinculadas às comunidades terapêuticas para estar hoje aqui, clareando aqui para o nosso querido Newton Weiss. Veja, primeiro vou colocar aqui algumas visões do ponto de vista pessoal. Eu acho que a gente teve um avanço muito grande nessas últimas duas décadas em relação a como lidar sobre esse tema. É um dos temas que eu acho que é um dos grandes desafios das novas gerações. Acho que a gente foi vencendo alguns e chegamos nele. E eu começo aqui de onde o Dr. Roberto termina. Não foi fácil chegarmos à conclusão que há um problema social. Ou seja, o rasgado tecido social leva a uma situação pessoal, sentimento, psicológica, mental, enfim. Depois, aí são os especialistas que vão examinar, que gera um problema de saúde, ou seja, a clareza da dependência química. Ou seja, você tem um problema social, passa a fazer uso de determinadas substâncias. Aqui mesmo, nessa comissão, essa semana, nós tivemos um debate. Veja só, todo mundo comemorou. O Brasil vai sediar a Copa do Mundo. Que maravilha! Todo comemorou, o presidente Lula chorou, emocionou o mundo. E, de repente, o país está aqui de joelhos porque não tem coragem de tomar uma medida que vários lugares tomaram, que é proibir venda de bebida no estádio. Por que que isso gera esse debate tão forte? Porque nós somos ainda um país que é contraditório. De um lado, somos signatários, aliás, decreto de um presidente da República, signatário, ou seja, o Congresso Nacional aprovando uma resolução da ONU que reconhece que a bebida é uma droga que causa graves problemas à saúde e sociais, e ainda assim a gente aceita propaganda. Propaganda. Quer dizer, nós estamos discutindo vender ou não vender bebida nos estádios num país que aceita propaganda da droga. Tenta imaginar, e ontem aqui um senador fazia essa referência, e eu gostei, queria repeti-la, a gente tentar imaginar durante vários meses da Copa as nossas casas inundadas, não é, das emoções do futebol, e junto com a coisa maravilhosa que é o mundo do esporte, a propaganda de drogas como patrocinadoras. Será que esse país não tem outros patrocinadores para isso? Será que a nossa área de mineração, nossa área do comércio, do agronegócio, das indústrias, será que não tem ninguém capaz de viabilizar as condições de patrocinar essa Copa? Precisa ser uma droga. Então, eu cito isso para dizer que eu acho que claramente aí nós temos que avançar. Se é verdade que há um problema social reconhecido, que leva a um problema de saúde e de segurança, então não pode ter segredo, tem que trabalhar os três aspectos, de preferência, de forma muito especializada. Ao contrário do que muitos pensam, eu estou convencido da eficiência do nosso sistema de segurança em relação às drogas. Ao contrário do que muitos dizem, eu acho que ele não é ruim como a gente pensa. O problema é que quando a gente não cuida do social e nem trata na dependência, ou seja, enquanto a gente não só tem a mesma quantidade de pessoas que já são dependentes e uma outra quantidade, inclusive, começando pela bebida, induzidas a virarem consumidores, aos milhões, não tem segurança no mundo que pare. É mesmo que assim, ó, a partir de hoje está proibido beber água. Nós vamos proibir, vamos combater. Onde tiver uma fonte de água, nós vamos quebrar, vamos arrebentar com os poços, com os adutores, o que tiver. A gente vai beber alguma coisa. Na falta de água, nesse instante, em algumas regiões do Nordeste, na seca, né, se faz o debate. Aliás, se bebe água da pior qualidade. Tá certo? Aliás, citar um outro dado no debate aqui, um parlamentar mineiro chamava atenção porque lá em Minas Gerais, aliás, um procurador, lá em Minas Gerais é um dos estados que houve um pacto da não venda de bebidas em estádio de futebol. Agora, como o Brasil está discutindo a liberação, estão dizendo assim, por que que vão liberar só a cerveja? Porque meio que não libera a cachaça, que é o que Minas produz. Olha só que tipo de debate nós estamos gerando, não é, com essa coisa. Nós estamos transformando uma coisa boa numa coisa ruim. Mas voltando aqui ao tema, eu quero aqui dizer o seguinte. Primeiro, chamar a atenção, viu, Pedro? Você aqui, eu estava vendo, nós estivemos tratando lá atrás, na comissão específica, e teve presente o Conselho Federal de Psicologia, através aqui do Humberto, Humberto Cota, a Clara, a Deise, a Mona Lisa, enfim, todos que fazem parte do Conselho, todos que participaram de todas as entidades desse trabalho. Eu acho o trabalho da inspeção uma coisa formidável. Vejo o quanto ela ajudou o Brasil a crescer na área de presídios. Vejo quando ajudou a crescer, foram a partir das inspeções relacionadas às creches. Quem que cuidava das crianças no nosso país, para a gente lembrar aqui um fato consumado? Foi a partir das inspeções aquelas entidades que ocupavam esse vazio que o Brasil passou a adotar uma política de creche, coisa recente, não é de muitos anos, não. Havia discussões se era o Estado, se era o município, quem era que cuidava, e foi uma pactuação para poder chegarmos à ideia que tem que ser o município. E, inclusive, com apoio dos estados e do governo federal. A discussão sobre hanseníase, a discussão sobre tuberculose, a discussão sobre pessoas com deficiência, a discussão sobre tantos temas que nós estamos tratando, e a partir dele, normalmente, algumas entidades fazendo inspeções. Então, a inspeção eu quero louvar. Quero chamar a atenção, porém, e quero me apegar aqui à fala do Newton e uma que o Roberto faz aqui, para a gente ter um cuidado, porque eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos, aliás, milito nesse campo já há bastante tempo. Mas se nós temos um vazio total de direitos humanos, é preciso ter um cuidado como lidar com isso, porque, vejam só, eu visitei cerca de 600 comunidades terapêuticas e grupos de autoajuda neste país, nas 27 unidades da Federação, inclusive aqui no Distrito Federal. Tem problemas? Tem. Tem problemas. Mas se eu dizer o que é que eu me alegro, é que tem alguém, como disse aqui o senador, como você, que às vezes, e muitas vezes voluntariamente, estão ocupando um vazio. Um vazio, sem formação, sem conhecimento, sem regras, enfim, sem dinheiro, sem estrutura. Então, eu acho que a gente precisa primeiro reconhecer isso. Vamos tentar imaginar aqui foram visitadas, pelo que eu vi no relatório, 68, de mais de 2 mil existentes no Brasil, só comunidades terapêuticas, de mais de 2 mil. Eu, pessoalmente, visitei com o ministro Alexandre Padilha, visitei com a hoje ministra Gleice, visitei com a Paulinha, visitei com membros aqui, visitei com ONGs, enfim, visitamos cerca de 600 no país. Vamos dizer que não tem coisa boa? Tem, e é muita. Tem muita coisa boa acontecendo nesse negócio. Vamos deixar de reconhecer milhares de pessoas, se não fosse isso, não estariam fora como estão na fase de abstinência? Não podemos reconhecer isso, não. No meu estado, cientificamente são reconhecidas mais de 12 mil pessoas que estão há mais de 2 anos em condições de abstinência, graças a esse trabalho. Algumas com uma forte presença de profissionais, outras não. Veja, o país, quantos psicólogos tem com formação específica em dependência química? Quantos médicos? Quantos professores? Quantos psiquiatras? Quantos enfermeiros? Quantos técnicos em reabilitação? Pouquíssimos. 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 Então, a gente precisa ter um cuidado apenas, porque senão passa uma ideia que daqui a pouco você vai olhar para uma comunidade terapêutica vendo ali como uma fábrica antidireito humano, vendo ali como uma coisa do mal, vendo aquilo como... Não pode. É isso que eu chamo a atenção, velho. Eu tenho chamado a atenção, já fiz pronunciamentos aqui no Congresso, chamando a atenção ao Conselho Federal de Psicologia pela forma como está conduzindo para um debate. É bom lembrar que nesse debate tem dois lados. Tem um lado que ganha dinheiro com o negócio da droga. A droga é um produto. A gente tem visibilidade. A bebida, as bebidas, sejam as geladas ou as quentes, como produto, mas tem as ilegais também. E elas são a porta de entrada. Um negócio que envolve álcool, crack, maconha, cocaína, mas se junta com armas, prostituição, corrupção. Então, tem um sistema montado no Brasil e no mundo para esse negócio. Esse negócio tem dois lados, a gente não pode esquecer. E, de repente, uma coisa boa, a gente fortalece o outro negócio. O outro lado, é preciso ter esse cuidado. O meu lado é o lado de todos aqueles que fazem tudo pela vida, tá certo? Então, eu quero aqui apenas chamar atenção para isso. Porque a forma como o relatório, e na fala, inclusive, de alguns dos que participaram, passam muitas vezes a ideia que nenhuma comunidade terapêutica presta, que não tem nenhum resultado positivo, que não vale nada... Que, enfim, pô, não pode, mano. No meu estado, para dar um exemplo, foi visitado a Oficina da Vida. Como está no relatório, uma das que não está credenciada nem pelo estado, nem pelo município, nem pelo governo federal. Mas eu reconheço que, apesar de tudo, presta um serviço, que ocupa uma vaga que a sociedade deixou no vazio. Por quê? Porque as outras, que são da melhor qualidade, eu cito aqui, Fundação da Paz, Fazenda Esperança, poderia citar outras aqui, da melhor qualidade, quer dizer, que conseguem dar conta de mais ou menos, nós precisaríamos lá dar conta de mais ou menos vagas para 60 mil pessoas, pelo menos, para poder a gente dar conta dos problemas que nós temos lá. No Brasil, se a gente trabalhar, vamos trabalhar que tenha... 1% de pessoas, 1%, né, tem dados que são bem maiores, que são dependentes de álcool, crack e outras drogas. Vamos imaginar que sejam apenas 1%, eu acho que é bem mais. Mas vamos imaginar que sejam apenas 1%, nós estamos falando em 2 milhões de pessoas, mais ou menos. A gente tem hoje a capacidade para atender 40 mil vagas no máximo. É claro que se eu estou numa situação como essa, uma... qualquer que me dê qualquer condição, eu vou para lá. Então, o que eu quero chamar a atenção é apenas isso. O que, que eu acho que aqui vocês enfatizaram todos, e eu captei aqui, e nós vamos ter que trabalhar sério. Primeiro, na prevenção, não podemos brincar, sabe? Isso é uma luta que gostaria de ver todos os conselhos desse país. Aliás, estivemos lá com o Conselho Federal de Medicina, vejo aqui nosso médico também, senador Eduardo Amorim, que faz um belo trabalho também em Sergipe, no Brasil, nessa linha, nos acompanhou, inclusive, em algumas visitas. Vejam, se a gente tiver as entidades de classe, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia, Conselho de Psiquiatria, mais um conjunto de outros atores, OAB, enfim, dos direitos humanos, numa luta para a gente aprovar aqui, nós perdemos, nós fomos derrotados quando o senador Tião Viana, na época, apresentou, junto com vários senadores aqui, o projeto que era para regulamentar o cigarro. Olha que vitória que nós estamos tendo em relação ao cigarro, que há pouco queriam meter goela abaixo o tal do cigarro fraquinho, com hortelã, com não sei o quê, e eu parabenizei o ministro e a Anvisa, o ministro da Saúde e a Anvisa, porque senão a gente ia dar passo para trás. Aqui nessa comissão, há poucos dias, a gente teve que derrotar um projeto, por coincidência, do senador Demóstenes aqui, num debate em que ele apresentava o projeto, puxando a discussão do dependente da droga como criminoso, trazendo de volta, tá certo, essa discussão. Então, a gente precisa ter cuidado com o que nós estamos lidando. Então, o que eu quero aqui dizer é que nós temos que fazer uma luta para a gente avançar. Não haverá prevenção, na minha opinião, adequada enquanto se aceitar a propaganda de qualquer droga no nosso país. Olha a contradição, a gente acaba de aprovar aqui, está lá na Câmara, você já votou para cá, a chamada Lei Seca, que classifica qualquer teor de álcool acima de 0,6 é considerado um problema de saúde e, por conta disso, começa a ter implicações na carteira de motorista, etc, etc. E, de repente, a gente aceita propaganda. Então, tem que levar muito a sério isso. E aí não interessa as referências dos outros países do mundo. Nós, brasileiros, que temos que dar exemplo para o mundo, como estamos fazendo em relação ao cigarro. Como justificar esse país não realizar, meu querido Roberto Nicanor, cobrava isso do senador Alexandre Padilha há poucos dias, hoje ministra, minha colega senadora Gleice, cobrava há poucos dias lá do ministro da Justiça e cobrava há poucos dias também lá da Paulina, que trabalha lá na Senad. Como justificar não ter, pelo menos, a primeira Conferência Nacional de Política sobre Droga? Aí você tem toda a razão, Pedro. Porque, veja, a minha ideia era lançar esse plano, porque a coisa era muito SOS mesmo, lançar o plano que foi lançado, até para ter uma referência para o debate, mas em seguida chamar a conferência. Estava programado para maio. A ideia era que agora, em maio, estivéssemos realizando a conferência. Uma das condições para ter o programa emergencial que foi lançado era que neste ano, neste mês de maio, tivéssemos a conferência. Conferências municipais, conferências estaduais, seguida agora, em maio, antes das eleições, em 2012, da Conferência Nacional. Aí você tem razão. Porque se não tiver um amplo debate, onde a gente possa aprender uns com os outros, onde a gente possa colocar todos os pontos em choques, tem problema. E aí eu defendo dentro da política, por exemplo, algumas alterações. A confusão está quando a gente quer colocar um grupo de autoajuda ou uma comunidade terapêutica como um hospital. Está errado. Isso eu estou dizendo todo dia. Tem que ter o sistema de saúde, porque o problema é de saúde, e tem que ter separado a parte social. Ora, nós não estamos aprendendo isso hoje. Tem lugares que estão aí há 10 anos, 15 anos na nossa frente. O que é que dizem lá? Eu estive visitando a Suécia, Suíça, Portugal, visitando vários lugares aí para ver também qual a política que eles adotam. E ali está muito claro, onde se consegue avançar, tem que trabalhar a prevenção, eu citava aqui os exemplos, nós estamos atrasados na formação, estamos atrasados em relação ao enfrentamento dessa questão da bebida, tem que ter a parte de tratamento dividido numa área de saúde, uma área de acolhimento, aí eu aprendi isso com o Carimbão, tá certo? Ou seja, eu acho que há mesmo esse sentido do acolhimento. Está lá, o cidadão entrou no sistema, tem que analisar. Tem HIV, tem hepatite, tá certo? Está dependente, não está, enfim, tem que ter a desintoxicação, tem que ter, enfim, tudo que a saúde pode hoje, a ciência reconhece, é ali. Mas ninguém pode desconhecer que tem uma coisa que não se resolve nem em hospital e nem em muitos lugares de saúde. Se resolve é com amor. Isso aí ninguém pode desconhecer. Ninguém pode desconhecer. Seja uma entidade religiosa ou não, o que está dando efeito no acolhimento é um atendimento que tenha amor pelo meio. Tá certo? E nesse ponto é a reconstrução da vida. Nós estamos reconhecendo que tem um problema social, como é que não reconhece que o tratamento tem que ser típico de um problema social? Então, e não pode ser, meu querido Roberto, no Ministério da Saúde. Essa parte, a relação tem que ser com o Ministério do Desenvolvimento Social de preferência. Eu acho que a Senad também está errada lá numa área que é de segurança, porque a ideia da Senad é outra, é a ideia de atuar na linha social. Então, eu estou colocando, aliás, na minha tese, o problema é tão importante que tinha que ter algo vinculado à Presidência da República. Nós teríamos que ter, de preferência, hoje no Brasil, uma área específica vinculada para fazer uma interface com educação, com trabalho, com qualificação, com tudo que o país precisa. Enfim, eu quero aqui apenas chamar a atenção, tem a parte da reintegração social, é preciso que essa pessoa, depois que faz tratamento e saúde, depois que tem essa fase da reconstrução da vida que ele se encontra, que aí entra a importância da psicologia, da psiquiatria, de outras áreas, mas também, principalmente, nessa parte de muito amor, e aí não pode ter esse preconceito, acho que não pode ter imposição, mas não pode ter preconceito. E nesse campo, eu avalio que a gente tem que ter um cuidado, porque está por trás um outro movimento. É um movimento que quer colocar na lata do lixo a experiência das organizações não governamentais.